Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Desbloqueando Conversas. Meu nome é Leandro, tenho 28 anos, moro na Suécia e estou aqui para falar mais uma vez sobre aqueles assuntos que você não tem nem ideia que existem, ou às vezes nunca se importou, ou pior ainda, ter o professor esquerdista que não te ensinou. E talvez seja útil para você, sei lá para que você quer fazer com essa informação, mas pode ser útil para você jogar naquela conversa chota com aquele primo pentelho. E se você quer mostrar que sabe mais do que os outros. Então, se você está interessado nisso, cola aqui que hoje o assunto é sobre Kaliningrado. É um lugar bem fascinante e muita gente não sabe a história desse lugar, ou onde fica, ou o que que é. Mas alguns de vocês talvez reconheçam o nome desse lugar por causa da Copa de 2018, que teve jogo lá, né? E porque faz parte da Rússia, né? Então, vamos lá. Bom, para começar, esse lugar hoje faz parte da Rússia. Ele fica localizado na Europa mesmo. Ele fica ali entre a Polônia, no norte da Polônia, e a Lituânia. Pô, isso aí não vai ajudar nada também, né? Porque acho que ninguém sabe onde que fica a Lituânia, pô. Então, aquilo ali é uma Rússia, é uma parte da Rússia que tá fora da Rússia, mas é na Europa, entendeu? E isso complica bastante a geopolítica da região ali, porque, bom, primeiro que é um país que está desligado do território principal, né? É o que a gente chama de enclave. Ele está desligado da porção principal do país. E a Rússia por si só já é uma região complicada. Então, estando ali no meio da Polônia, principalmente, às vezes preocupa o pessoal ali. Até hoje, né, é bem controverso. E principalmente para mim, pelo menos na minha visão, né, foi praticamente roubado pela Rússia depois da Segunda Guerra, né, e até hoje ele serve mais ou menos como um lugar estratégico para uma base militar e tal, né, porque daquela região você tem acesso fácil para a porção central da Europa, para o leste europeu, e ao mesmo tempo você pode acessar o Mar Báltico. E para a Rússia isso é muito bom, né? Porque o Mar Báltico dificilmente congela naquela região. Então, para eles ter acesso ao mar ali facilitou muito. E porque a Marinha Russa, né, principalmente, ela contava mais com o porto de São Petersburgo, mas lá era complicado para navegar. Então, eles tendo essa região ali facilitou muito para eles estrategicamente. Aquela porção de terra que tem ali é relativamente grande. Quando você olha no mapa parece pequeno até, mas se você for comparar, ele é um pouco menor do que o estado de São Paulo e um pouco maior que o Paraná em termos de área. E Kaliningrado, na verdade, é o nome da região, só que também é a capital da região ali, né? É a cidade de Kaliningrado mesmo. Talvez seja mais fácil para você se eu falar pelo nome de Prússia. Se você lembrar desse nome, onde está Kaliningrado hoje, né? Era onde se localizava a Prússia, que é um território bastante conhecido até a Primeira Guerra e que até então seria equivalente ao onde a gente conhece como Alemanha hoje, né? Tá, mas então, o que que tem a ver essa região com a Alemanha? Como que a Rússia roubou esse negócio aí? Bom, eu vou tentar não sair muito do tópico, né? Focando mais nessa parte de guerra e tal. Mas começando, então, o domínio daquela região ali começou, na verdade, com os Cavaleiros Templários, isso mesmo, lá no final do século XII. E era dominada pela Ordem dos Cavaleiros Teutônicos. Tiveram várias ordens, né, templárias, mas essa foi a que dominou essa região que depois era chamada de Prússia, né? Ou então chamando seria Ordem Teutônica, o nome desse pessoal que chegou lá. Eles eram diretamente ligados à Igreja Católica, obviamente, né, por serem templários, e estavam lá a mando do Papa Clemente III. Esse Papa foi o responsável por organizar a Terceira Cruzada, que aconteceu mais ou menos uns 100 anos depois da primeira. Ali eles começaram a construir a cidade, né, fizeram uma fortaleza e deram realmente início ali, né, à sociedade naquela região. Mas por ter influência alemã, aquela região até então se chamava, pelo nome alemão, de Königsberg. Eu não sei realmente pronunciar perfeitamente em alemão essa frase, essa palavra, né? Mas vou tentar o meu melhor. Aquela região ali, ela já era chamada de Prússia Antiga ou Velha Prússia, antes mesmo dos teutônicos chegarem. Só que eram tribos pequenas, meio espalhadas, não eram muito unificadas. E a partir da chegada deles, da Ordem Teutônica, né, que começou realmente a influência alemã ali na região, que eles começaram a construir a cidade, a fortaleza e tal. E foi reconhecida como uma região mesmo, uma cidade, por volta do século XIII. E a cidade principal continuou sendo a tal da Königsberg. E esse domínio alemão durou mais ou menos uns 500 anos. Durou até o final da Segunda Guerra, né, que foi anexada pelos russos em 1945. E devido à localização dela, a região sempre foi movimentada com vários povos, sempre teve uma minoria de polonês, lituano e outros povos que viviam ali ao redor. E no começo dos anos 1700, eu estou pulando um pouco essa história mais antiga porque não é muito relevante ao ponto que eu quero fazer aqui, né? Mas a partir mais ou menos do ano 1700, a região começou a realmente ganhar notoriedade. E ali que foi formado então, que era o imponente, né, que era chamado o Reino da Prússia. Ele se juntou com as porções que sobraram ali do Sacro Império Romano-Germânico e depois disso formaram ainda o Primeiro Império Alemão, né? O segundo, eu não lembro qual que era o primeiro, qual que era o segundo, mas formaram o Império Alemão. E esse foi comandado pelo imperador Wilhelm I. E a região ali era tão boa que, mesmo depois do Império formado e a capital ser em Berlim, Königsberg ainda continuava sendo a maior influência do Império. Era ali que era a capital de cultura e capital administrativa do Império todo. E se você olhar no mapa daquela época, você vai ver que todo o Império, incluindo Königsberg, tomava quase metade do que era o território polonês, né, que a gente conhece hoje. Mas isso acontece porque a Polônia, ela ficava mais para o leste do que é hoje. O território polonês mudou bastante, né, através dos séculos. E principalmente depois da merda comunista que tomou conta da região ali, mexeu tudo nas fronteiras, empurrou o território mais para o oeste, como é hoje, né, de fato. O território polaco era até então bem maior do que a gente conhece hoje. Ele ia até a região lá da Bielorrússia e da Ucrânia que a gente vê hoje, né? Mais para frente eu falo um pouco mais sobre isso aí. Mas é uma parte que eu fico muito puto quando eu lembro dessas putarias que a Rússia fez com a Polônia. Mas se eu falar só da Prússia, já dá um episódio só nisso, porque é uma história riquíssima e não cabe aqui, né? Não adianta eu querer introduzir a história dela aqui, porque o meu objetivo é explicar somente a região ali de Kaliningrado, né, que foi anexada, e não toda a Prússia como a gente sabe que existiu. É importante falar dela porque foi parte da Prússia, né? E é importante para entender como que a gente chegou no que a gente tem hoje. Mas resumindo até então, né, o que eu falei, a Prússia, a porção oriental ali, né, que a gente conhece como Kaliningrado hoje, cresceu a ponto de se juntar com o resto dos estados alemães da época, depois da queda do Sacro Império Romano-Germânico, formou o Primeiro Império Alemão e participou até da Primeira Guerra, e depois da Segunda Guerra foi tomado pela Rússia. Mas aí acho que eu já estou me adiantando muito. Vamos voltar um pouco lá, né, sobre o começo mesmo da história de Königsberg, e vale notar que esse lugar era muito bom para comércio, principalmente por causa da localização, né? Facilidade das rotas, tanto terrestres quanto marítimas, e foi sempre preciso defender essa posição. Era uma posição realmente privilegiada, se você comparar outros países na época, né? E para sobreviver, eles tiveram que fazer vários acordos e alianças para evitar a invasão de outros povos e eles perderem o domínio dali, né? E a primeira aliança de grande significado foi a Liga Hanseática. Essa liga foi uma aliança entre a região norte, do que a gente conhece hoje como Alemanha, E ela se estendia até o norte dos países bálticos, como se fosse a costa norte assim da Europa. Então eles se juntaram entre si para tentar proteger toda a região ali, né? E conseguir manter o acesso ao mar Báltico sem que os outros os ameaçassem. E ali a região de Königsberg se juntou então com os feudos que tinha naquela região, e todos até então eram com grande influência germânica. Até que chegamos ao ano de 1525, que foi logo depois do começo da Reforma Protestante, e então o estado de Königsberg adotou o luteranismo e passou a ser um estado secular e formou o que então foi chamado de Ducado da Prússia. E passou a ser rodeado por novos estados que tinham se formado na época, né? Principalmente o que a gente chama em português de República de Duas Nações, que foi a união entre a Polônia e a Lituânia. Então fizeram um baita de um território ali na região leste do leste europeu e cercavam o que era a Prússia na época. Isso durou mais ou menos até o século XVII, onde teve um baita alvoroço na Europa com várias guerras, incluindo a Guerra dos 30 Anos, né? Que eu já falei aqui, no, acho que nos primeiros episódios. A Suécia participou e tomou vários países ali do Báltico e a Finlândia. É, se você quiser relembrar ou não escutou esse episódio, volta lá, acho que foi o primeiro episódio. Eu falei sobre isso. E essa guerra, essa redefinição dos territórios, bagunçou tudo que tinha até então. E depois daquilo, onde foi assinado a chamada Paz de Westfália, voltou a ser uma região meio independente. Até que lá pelo começo do século XVIII, essa união que a Polônia tinha com a Lituânia começou a tomar conta da região ali e meio que deixou os caras meio puto. Que eles fizeram? Então, eles se juntaram com a porção ocidental da Prússia, que naquela época era chamada de Brandemburgo, que hoje é relativamente perto de Berlim, né? Eles se juntaram com esse cara, mandaram a Polônia tomar no rabo e formaram o Reino da Prússia. Então eles se juntaram em território, formaram um reinado, mandaram a Polônia sumir e ainda pegaram um pedaço da Polônia. E aproveitaram que a Polônia já estava começando a enfraquecer depois de todas essas guerras, e até que foi depois partilhada e tomada pelo Império Russo. E o Reino da Prússia foi muito foda na época. Ele participou de várias batalhas, expulsou os nórdicos da região, brigou com a Áustria na Guerra dos Sete Anos, ganhou a região ali da Silésia, ou seja, expandiu mais ainda o território. Depois entrou Napoleão, eles tomaram pau do Napoleão, se aliaram com Napoleão, se rebelaram, foi uma zona. Mas até tomarem conta daquela zona ali levou várias décadas. E se organizaram entre si depois disso, e se juntaram com o restante dos territórios germânicos da época, e formaram então o Império Alemão, né, que eu já tinha mencionado. Aí sim virou um negócio organizado mesmo. E a parte mais importante da história da Prússia, né, foi realmente depois dessa unificação, que aconteceu em 1871. E durou até a Primeira Guerra Mundial, que era parte do Império ainda. E depois da derrota do Império Alemão na Primeira Guerra Mundial, eles perderam uma baita porção de território, né, como forma de reparação e tal. Ou seja, os vencedores da guerra repartiram ali um pouco a Alemanha, tomaram um pouco de território, dividiram para outros países. E depois começa essa sacanagem e merda marxista, né? Eles dividiram o Império Alemão em dois. Deram um pedaço para a Polônia, devolveram naquele pedaço para a Polônia, e deixou a Prússia, essa região lá de Königsberg, longe de onde era a Alemanha em si. Ou seja, o Império ficou separado. O norte da Polônia ia até lá em cima e dividia o lado que era a Prússia antiga do Império Alemão. E depois de 1918, teve várias revoltas, tentativa de revolução comunista na Alemanha como um todo. E então, o que na época era chamado da República de Weimar, já não era mais o Império, né? O Império tinha caído, foi uma zona durante esses anos. Foi mais ou menos o que a gente vê hoje no Ocidente, o que a gente vê de putaria, decadência, degradação da sociedade. Tudo isso já aconteceu lá na República de Weimar. por culpa, lógico, do socialista globalista que tinha na época. O que a gente tem hoje é uma cópia do que já passou lá. Poucos sabem disso, mas se você dá uma olhada do que aconteceu lá, dá para ser preparado o que vem pela frente. E essa putaria toda, como a gente sabe, levou à ascensão do Hitler. Na época, para o povo, né, parecia uma decisão lógica para se livrar daquele lixo que tinha se instalado na Alemanha. Eu vou tentar não entrar muito em detalhes sobre a Segunda Guerra, porque senão fujo muito do tópico. Mas, em resumo, a Prússia sempre foi importante para o Império, e não foi diferente no caso do Hitler. Ele sempre teve interesse, tanto pela posição estratégica como cultural. E antes da guerra começar, ele tentou vários acordos de paz com o pessoal dos aliados, né? Que depois da Primeira Guerra formaram a Liga das Nações, que era como se fosse a ONU da época. E os vencedores, né, que formaram ali a Liga das Nações, fuderam com os perdedores. Mas enfim, além disso, tinha o Tratado de Versalhes, que era a reparação que a Alemanha tinha que pagar para os vencedores. Destruiu a Alemanha, mas uma das exigências do Hitler para evitar a guerra, né, para que evitar que ele invadisse o resto da Europa, era que eles devolvessem aquele pedacinho da Prússia, para que o Império pudesse se juntar de novo, para ligar a parte principal da Alemanha e aquele corredor norte e até a Prússia. E, como a gente sabe, a maioria sabe, os aliados recusaram qualquer negociação com Hitler, qualquer negociação de paz, tanto negociação territorial como militar, e tudo quanto era negociação que o Hitler tentou fazer, os aliados recusaram, né? Ele ficou puto, invadiu e a guerra começou e virou a zona que a gente sabe. No fim da guerra, a Prússia foi praticamente destruída inteira pelo Exército Vermelho. E depois que a Alemanha perdeu a guerra, a Rússia simplesmente tomou o território para eles. E foda-se, pegou o território e já era. Não só isso, como anexou, né, o resto dos países ali do leste europeu na União Soviética. E foda-se, ninguém falou nada. E em 1946, depois que a guerra acabou, os russos então mudaram o nome da cidade para Kaliningrado, que é o que a gente conhece hoje, né? Depois que acabou a guerra, então eles terminaram de destruir todos os monumentos prussianos e alemães que tinham na época e mudou totalmente a cara da região. Passou 500 anos na mão dos alemães e agora parecia uma região totalmente diferente. Eles deportaram todos os alemães que moravam ali, mandaram eles para a Alemanha, né, que depois que era dividida, né, Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. Eles mandaram o povo que tinha ali na Prússia, mandaram para lá, e botaram russos e bielorrussos para morar ali. Ou seja, eles mudaram totalmente a região, substituíram as pessoas, né? E logo depois da guerra também, eles fecharam as fronteiras para estrangeiro. Então ninguém realmente visitava ou entrava ali. E isso durou até a queda da União Soviética em 91. E vale lembrar que os russos não fizeram isso só com a Prússia, né? Eles fizeram isso com a Polônia também. Mais ou menos um terço de todo o território do leste da Polônia foi tomado, foi dividido, um pedaço foi dado para a Ucrânia e um pedaço foi dado para a Bielorrússia, que no fim das contas eram tudo parte da União Soviética. E em troca de roubarem esse pedaço, né, entre aspas, eles deram lá um pedacinho tiraram um pedacinho da Alemanha e deram para a Polônia, para dizer que deram alguma coisa. E todos aqueles poloneses que estavam ali, na área que foram tomados, eles mandaram todos os poloneses vazar dali, deportaram também os poloneses. Foi mais ou menos 1 milhão de pessoas. Então, do dia para a noite, você tinha perdido tudo que você tinha na tua vida, você perdeu tudo para os russos. E isso foi aprovado pelos aliados. Você tem noção disso? A Inglaterra, os Estados Unidos, todos os aliados, a França, foi assinado por eles. Eles se aliaram com a União Soviética na guerra, né? E ficaram amigos ainda depois da guerra. Fuderam a Polônia, o leste europeu se fudeu até a década de 90, né? Por mais que eles não estavam na União Soviética, eles sempre tiveram controle soviético, né? Como a própria Polônia, a Hungria, a República Tcheca, onde então era a Tchecoslováquia, toda aquela região ali sofreu uma forte influência comunista até o começo da década de 90. E essa é a maior putaria que na minha opinião, que deu a influência comunista que a gente vê hoje no mundo inteiro. Porque é claro que não, é difícil julgar o que teria acontecido na guerra. Mas eu acho que se eles não tivessem se aliado com a Rússia e tivesse a Rússia se matado com a Alemanha antes, era só destruir o que sobrasse da Rússia depois, mandava os capeta dos comunistas para o inferno e tomava tudo, derrubava tudo aquilo ali e evitava o que a gente tem hoje, né? Mas não. Os aliados, incluindo o Churchill, eles assinaram e mandaram os poloneses e os prussianos que sobraram ali de volta para a Alemanha e para o que sobrou da Polônia. Pouca gente sabe disso, né? Mas é bom falar a verdade. E por mais que a gente apoie os vencedores da Segunda Guerra, né? Logicamente, é importante falar das cagadas que eles fizeram. O total de prussianos que foram expulsos ali da região de Kaliningrado chegou a mais ou menos entre 10 a 12 milhões de pessoas, sem contar 2 milhões de mortos nessa brincadeira aí. Então, durante a deportação e a destruição da região, eles mataram 2 milhões. O que não tem como evitar, né? Morte e comunismo são duplas inseparáveis. E isso é visto até no nome, né? Kaliningrado, que ele vem de um general bolchevique que se chamava Mikhail Kalinin. E, como eu disse, tudo isso foi aprovado pelos aliados. Foi assinado na Conferência de Potsdam, onde até tem aquela foto famosa, né, dos aliados sentados na cadeira lá. Tem o Churchill e o presidente americano, o Truman, sentados ao lado do Stalin, como se fossem os maiores amigos do mundo. Mas, enfim, depois de 91, com a queda da União Soviética, as fronteiras foram abertas novamente e começou uma recuperação bem lenta da região, né? Porque depois de 50 anos na mão de comunista, como sempre, tava uma merda. A região passou a ter uma reputação de suja, perigosa e era pobre ainda, né? Naquela época, era líder, no caso de AIDS, de toda a Rússia, pra você ter uma ideia. E olha o tamanho da Rússia, né? Chegou a declarar falência em 98, fazendo a população perder tudo que tinha de poupança. Mais ou menos o que o Collor fez no Brasil. A inflação foi para o teto, o rublo russo desvalorizou uns 30%. A população estava morrendo de fome. É aquela merda que a gente sabe que o comunismo faz, né? Então, quando as suas fronteiras foram abertas de novo, isso foi meio que revelado para o resto do mundo. E tanto que eles precisaram de auxílio dos vizinhos, os vizinhos que eles tinham destruído antes. E dizem que naquela época, eu não sei se é verdade, mas tentaram vender essa merda para a Alemanha, do jeito que estava, mas como a própria Alemanha estava se recuperando ainda dessa trolha comunista ali da Alemanha Oriental, eles não puderam comprar e ficou por isso mesmo. Então, 50 anos de comunismo destruíram 500 anos de desenvolvimento que tinha por influência alemã. E depois que o Putin entrou, aí que parece que ele deu uma reformada aí nesse bagulho todo. E com muito custo, muita ajuda da União Europeia, a região começou a se erguer lá pelo começo dos anos 2000 e chegou no nível que está agora, né? Que está relativamente estável, né? Teve até Copa. O que vai acontecer com a região daqui para frente é indeterminado, mas eu acho difícil sair da mão dos russos, vai ficar por isso mesmo. E como eu disse, é uma região de bastante importância militarmente. Se houver alguma guerra, que a Rússia esteja envolvida, com certeza vai ter muita tropa ali. Vão usar aquele lugar ali com muita facilidade para influenciar os outros países, os conflitos. Aqui próprio na Suécia tem esse medo, né, da Rússia ameaçar, principalmente na região do Mar Báltico. Então a gente não sabe. Mas esse é o pé que tá agora, tá relativamente estável, mas a gente não sabe o que pode acontecer. Eu nunca fui para lá, nunca visitei. Talvez um dia vá para ver que merda que tá, se ainda sobrou algum monumento prussiano ou alemão. Pelas fotos parece que sobrou alguma coisinha ou outra, mas a cara que tem lá é do que sobrou da União Soviética mesmo. E, bom, eu acho que por esse episódio é isso. Foi um pouco mais curto, né, que os anteriores, mas eu acho que foi tempo suficiente para comentar sobre essa região, que é muito pouco explorada, pelos historiadores, inclusive, é pouco conhecida por turistas ou por qualquer pessoa, né? Se você falar Kaliningrado aí pro teu tio, eu duvido que ele vai saber. E o episódio foi rápido, mas eu espero que vocês tenham aproveitado. E como vocês sabem, eu falo meio rápido mesmo, então o episódio acaba sendo mais curto naturalmente. E eu quero terminar agradecendo a todos que me ouviram até agora. Tirar um tempo do teu dia para me ouvir. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, mesmo que seja inútil, porque esse é o objetivo do podcast. E não esqueçam de me seguir no Twitter para se manter informado sobre os episódios, quando vai sair, quando não vai sair. O Twitter é o @desbloqueandoc. E fiquem à vontade também para me mandar comentário, me mandar sugestão por lá. Ou por e-mail também. Eu recebi vários e-mails com sugestões e eu estou anotando todas as sugestões, viu, pessoal? Quando for possível, eu vou fazer um episódio sobre cada uma das sugestões que vocês enviaram, porque elas realmente são compatíveis com o que eu quero apresentar aqui. E a hora que eu tiver mais tempo, a maioria das sugestões são bastante complexas. E quando eu tiver tempo de pesquisar, eu vou preparar uma pauta e vou tentar postar um episódio. O e-mail é falecomdesbloqueia@hotmail.com. Então manda um e-mail lá, falecomdesbloqueia@hotmail.com. Eu respondo todo mundo que me manda e-mail. E eu vou tentar manter a frequência de postagem enquanto eu puder, né? Eu tô mirando mais ou menos um episódio a cada 2 ou 3 semanas. Depende de como tiver minha correria no trabalho. Nem sempre é folgado, às vezes dá uma folga, eu dou uma pesquisada no episódio, escrevo um pouco da minha pauta aqui. Mas a hora que dá eu gravo e vou tentar manter a frequência que eu estou prometendo. Depende do episódio também, né? Porque alguns episódios dão mais trabalho do que outros, porque tem muita informação ou tem muito pouca informação, que às vezes eu tenho que pesquisar muito a fundo. E tem que organizar a pauta, às vezes falar sobre a história de uma forma bem consistente, e isso leva tempo, né? E também, como sempre, eu tento falar um pouco sobre as curiosidades aqui da vida na Europa ou na Suécia, quando se encaixa na pauta. Ah, e antes que eu me esqueça, falando da frequência dos episódios, talvez eu acabe falhando nos próximos episódios. Já vou avisando com antecedência. Porque na semana que vem, meus pais vêm me visitar aqui na Suécia e com certeza eu vou dar mais atenção para eles, né? Eu vou tirar um tempo de férias do trabalho aqui e tal, ficar com eles. E talvez não seja possível de eu gravar nesse período. Então não vou prometer que daqui 2 ou 3 semanas tenha um episódio, porque enquanto eles estiverem aqui eu realmente não quero focar em outras coisas. Mas vamos ver. Depois que eles forem embora eu vou tentar gravar um. Porque logo em seguida, em abril, eu vou ter uma viagem a trabalho para fazer e não sei como vai estar a correria depois disso. Mas vou tentar gravar um até nesse meio tempo, né? Vamos ver o que dá até lá. Mas enfim, por isso, por hoje é isso aí, pessoal. Quero agradecer mais uma vez a todos que me ouviram até aqui e espero postar de novo, logo. Bom, é isso aí. Um abraço, pessoal. Obrigado.